Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala, rapaziada, estamos chegando aqui hoje, quinta-feira. Ontem a definição já de algumas outras vagas que restavam da Libertadores, né, Favara? Hoje tem sequência ainda. Palmeiras goleou, primeiro colocado no grupo, na fase geral, no grupo não, no grupo dele ele já era o primeiro, né? O Santos ficou com a segunda
colocação. Vai decidir todos os jogos até o final em casa.
Em casa, hein? Isso é importante, né? O
Atlético Mineiro... tem torcida, mas vai jogar mas em casa.
O estádio tá lá. É. O Atlético Mineiro se consagrou em 2003 fazendo isso, apesar que tinha torcida naquele ano, né? Flamengo com a terceira colocação também foi bem. O Del Valle, do Ramírez, também jogou na rodada e o Palmeiras ainda não tem o treinador. O Pedro vai falar mais sobre isso. E o Corinthians no Brasileirão, de novo no final, Favara.
No bico do curvo. E Everaldo de novo, hein?
É.
Everaldo de novo resolvendo pro timão. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Hoje tem Grêmio, hoje tem Internacional. Enfim, final de semana tem um jogo decisivo pro time do São Paulo diante do Fortaleza.
E foi campeão de novo ontem.
Campeão Fortaleza, parabéns ao Rogério Ceni, mais um título do Rogério Ceni. Eu acho que já é o maior treinador da história do Fortaleza, hein? O Rogério Ceni tá fazendo um trabalho espetacular. Meio-dia e dois, vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
E o Corinthians venceu com gol no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Everaldo marcou contra o Vasco. A equipe vai à décima colocação, se distancia da zona de rebaixamento e agora se concentra na Copa do Brasil. Vitória importantíssima para o timão.
Enquanto busca um técnico, o Palmeiras goleou o Tigre no Allianz Parque pelo placar de 5-0, com direito a gol e assistência de Rony.
Luciano segue sem treinar no São Paulo e vira mais uma vez dúvida para o tricolor. O técnico Fernando Diniz pode pensar em repetir a escalação que foi a campo contra o Binacional no ataque, com Pablo e Brenner.
E Soteldo fica no Santos, mas não é mais do clube. Não entendeu? O Santos devolve os 50% dos direitos ao Huachipato. O Huachipato perdoa a dívida do Peixe e deixa o jogador até ele ser vendido em definitivo.
Tá falado, muito bem. Tivemos jogos ontem pela Libertadores da América, tivemos também Campeonato Brasileiro. Vamos passar os resultados de ontem. Espípulo, Santos 2, Defensa e Justiça 1.
Santos 2, Defensa e Justiça 1. São Paulo 5, Binacional 1.
Penharol 3, Atlético Paranaense 2. Na terça-feira esses jogos.
Palmeiras 5, Tigre da Argentina 0.
Jogos de ontem. Flamengo 3, Júnior Barranquilla 1.
Hoje o Grêmio joga contra o América de Cali.
E Universidade Católica encara o Internacional.
Tem mais, Favara.
Jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu para o Corinthians por 2-1 no finalzinho. O Everaldo marcou.
Domingo, Atlético, Goianiense e Palmeiras.
Fluminense e Santos, jogos de 4 horas da tarde. Pela Copa do Brasil, esse jogo é o jogo decisivo desse final de semana.
São Paulo e Fortaleza, esse jogo.
São Paulo e Fortaleza. Vamos falar com ele. Vem aí.
Bruno Siniverti, ó.
Bruno Prado.
Tem que falar o jogo, né, Bruno? Ele
falou esse jogo. Não, eu esperei você, eu falei, o jogo é decisivo, eu esperei você falar. São Paulo e Fortaleza. Faltou, sabe o quê? Faltou sintonia.
Tava o jogralzinho,
faltou sintonia, entendeu?
Quem tá dirigindo, por exemplo, tal, não sei o que, tá sem imagem, esse é o jogo decisivo. Qual? Pequeninos do Jockey.
Mas faltou o time seu ali de saber que você tinha que entrar pra falar São Paulo e Fortaleza. Meio-dia e cinco, Bruno Prado, tudo bem, Bruno?
Tudo
hoje
bem.
É quinta-feira, amanhã sexta-feira, é o dia que o Bruno mais gosta na semana, sexta-feira, porque ninguém segura o menino.
Não,
fala, Bruno Prado, tudo bem?
Tudo bem, tudo em paz.
Falar, é Bruno Brocador.
Falar de UEFA Champions League, né, que teve primeira rodada na fase de grupos, pegar a artilharia histórica da competição, porque o Messi fez mais um gol, o Cristiano Ronaldo não jogou, né, por causa do Covid-19, aliás, ele ainda testa positivo, dificilmente vai jogar semana que vem contra o Barcelona, então só deve ter um Messi versus Cristiano Ronaldo, né, a previsão era um de dois confrontos, provavelmente só na volta que eles vão se enfrentar. E os dois disputam a artilharia histórica da Champions League, né, os dois maiores artilheiros de todos os tempos da competição, como eles são os dois maiores de quase tudo. E na Champions League, o Cristiano Ronaldo tem mais gols na história, né? Ele tem 130 gols em 176 jogos. E o Messi fez o seu gol de número 116 essa semana, na vitória do Barcelona contra o Ferencváros da Hungria. Mas o Messi tem menos jogos, ele tem 143 jogos. Na média, o Messi tem uma média melhor que a do Cristiano Ronaldo em números absolutos. O português tem mais gols que o argentino, mas tem mais jogos. Aí depois, já bem distante, o Raul, já aposentado, 71 gols. Quando o Raul chegou, essa marca parecia, naquele momento, uma marca inalcançável, e os dois passaram, e muito, dessa marca. Aliás, eles quebraram várias marcas no futebol que pareciam quase impossíveis. E os outros dois que estão entre os cinco primeiros são jogadores em atividade. Um que cresceu muito no ano passado, subiu de sétimo para quarto, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, já jogou Champions pelo Borussia Dortmund. O polonês tem 68 gols em 90 jogos, uma média excelente, e não fez gol ontem. Ontem o Bayern meteu 4-0 no Atlético de Madrid e ele não fez gol. E o Karim Benzema, do Real Madrid, também em atividade ainda, subiu para o quinto lugar com 66 gols marcados em 116 jogos de UEFA Champions League. Tem alguns pelo Lyon, a maioria pelo Real Madrid, onde ele está há mais de 10 anos. E tem uma lista dos brasileiros, e o melhor brasileiro na lista é o Neymar, né, que é o único, aliás, em atividade dos cinco melhores brasileiros. Ele é o 20º na lista geral da Champions League e é o melhor brasileiro. Ele tem 35 gols em 61 jogos. Ele assumiu.
Os números do Jardel são impressionantes,
sim, hein? A média do Jardel é absurda, né? Pelo Porto, pelo Galatasaray e pelo Sporting. Tem o Rivaldo com 31 gols em 78 jogos, o Kaká com 30 gols em 86 jogos, o Jardel, como você falou, uma média fantástica, 29 gols em 46 jogos, e o Elber, que jogou no Bayern de Munique, no Stuttgart, no Lyon também, tem 27 gols em 73 jogos. Vocês sabem quem é o que está em atividade, o segundo que está em atividade dos brasileiros, que é o artilheiro da Champions, o que tem mais gols? Está no Palmeiras hoje, é o Luiz Adriano. Ele está em sétimo lugar nessa lista de brasileiros, muitos gols pelo Shakhtar Donetsk.
Ô Bruno, mas o Kaká, o Rivaldo, são jogadores que chamam atenção, porque eles não eram centroavantes, né? Igual não. Esse jogo. O Neymar ainda entra mais do que eles entravam dentro da grande área. Mas Jardel, Elber, eram centroavantes natos,
sim,
né?
Sim.
Fazedores de gol. O Rivaldo e o Kaká não, né?
Além foram melhores do mundo.
Exatamente.
E artilheiro de uma edição, o Kaká foi artilheiro em 2007, quando o Milan foi campeão. Depois disso, só deu Cristiano Ronaldo e Messi. Até que no ano passado isso foi quebrado pelo Lewandowski. E o Neymar teve um ano que ficou junto com os dois, com Cristiano e Messi, em 2015, quando o Barça foi campeão. E passando rapidinho os principais resultados da Champions de ontem, né? Eu falei a vitória do Bayern de 4-0 no Atlético de Madrid. Teve a vitória do Manchester City 3-1 no Porto, de virada. Um jogo duro para o time do Guardiola. O Liverpool ganhou do Ajax de 1-0 em Amsterdã, com um gol contra, né, do Tagliafico. E teve a derrota do Real Madrid em casa, 3-2 para o Shakhtar Donetsk. O Real, no fim de semana, perdeu para o Cádiz no Espanhol e ontem tomou de 3-2 do Shakhtar. Estava tomando 3-0, ainda fez dois gols e perdeu mais uma vez o time do Real Madrid. Empate Inter 2, Borussia Mönchengladbach 2, os principais resultados de ontem da Champions League.
Ó chance, Real! Ó chance, Real, de contratar o Fernando Diniz, que a família Prado fala que é um técnico pronto para trabalhar no futebol europeu. Esse é o grande momento, a grande oportunidade para acontecer. Eu li ontem o negócio do Cristiano Ronaldo sobre a mãe dele. Pô, o cara já tem quase 40 anos e mora com a mãe e tal. E a resposta dele: ela é a minha rainha. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, para comer um lanche. Ela deixava de fazer as coisas dela para ter o que comer quando eu chegasse nos treinos no começo da minha carreira. Por isso que ela vai morar comigo até o último dia da vida dela. Eu achei muito legal.
E eu acho fantástico isso, entendeu? Enquanto você tiver os seus pais por perto, aproveite de verdade, entendeu? Quer pagar de marrento?
É, tem muita gente que quer. Não, mas tem muita gente que quer parir baiano. Ah, vou morar com a mamãe, morar com o pai. Que isso? Você sabia que
o cara casa.
Mas você sabia que. Não, mas você sabia que não é tão incomum na Europa? Isso está cada vez mais comum. Pessoas mais velhas morando com os pais.
Mas a resposta dele foi muito legal. Isso
tá muito comum.
Isso foi a resposta dele foi muito legal. Não tinha nada nem o que comer.
E ela tava do lado.
E agora ele pode comprar a mansão do lado da que ele mora pra colocar ela pra morar. É. E faz uma ponte pra juntar as duas casas. Mas era a resposta
dele. Aliás, eu legal. Vi o vídeo dele treinando mesmo com contaminado com o coronavírus. Aí entra a questão do físico do Cristiano Ronaldo, que é um negócio impressionante. Eu vi também. Né?
Inclusive, quando ele aparece sem camisa na piscina, lembra muito você,
Fabrício. Eu sei disso.
Muito obrigado, sim. Bruno Prado.
Obrigado, valeu. Bruno.
Meio-dia e 10. Por falar em físico, o Gabriel Dias me manda aqui observar a minha direita e vejo Giovanni Chacon e Rafael Tebas. Tebas com o olho um pouco fechado, lembra um pouco
muito sol,
descendência,
né?
Oriental.
Olhos claros.
Porque ele passa bronzeador, fator 150, já estamos no AM620, que Tebas é uma pessoa frágil, tem a pele clara, então ele tem que se proteger do sol. E o Chacon está protegido e está dentro dos nossos estúdios. Meio-dia 11.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Muito bem, estamos de volta. O Espírito, o pessoal mandando mensagem aqui, a gente vai falar do Corinthians. O Faustino Caetano do YouTube está dizendo o seguinte, depois eu li outra mensagem dele, não dá para levar muito a sério mesmo.
Eu não
leio. Kaká seria o jogador mais fraco a ser indicado ao melhor do mundo? Aí, beleza, daí eu pensei, não é possível que ele está falando isso. Aí depois ele falou assim, Everaldo já está merecendo uma chance na seleção brasileira? E é real isso que eu estou dizendo. Então, meu amigo, vamos falar do Corinthians, vai. Ô, Rafael Tebas, Corinthians, jeitão Corinthians de ser, né? Antes de chamar o Tebas, vamos chamar o gol do Corinthians pra cima do Vampeta? O Vampeta ficou feliz da vida, 1-0 pro Corinthians, depois sofreu um pouquinho com o gol de empate, mas teve também o segundo gol. Primeiro gol do Corinthians, Nilson César, vem aí.
Cazares dominou pra Vital, o gol do Corinthians, aí bola tocada pra lá,
jogou melhor, vai lá, Nilson, já volta.
Ó, o Corinthians, a bola tá se arrumando pro gol!
O Espírito, dessa vez você não falou do Everaldo, porque o último do Everaldo.
Falei.
Você tomou uma, hein?
Falei, grosso.
É.
A bola desviou e aí entrou.
E é a cara do Vampeta? Gostou de ver o Vampeta feliz, né?
E ele falou antes, Vampeta, vai sair gol nesse jogo ainda. Tinha 42, 43 minutos em jogo. Saiu mesmo, ele cantou a bola, assim.
Tebas, você sentiu essa emoção ontem, Tebas?
Ah, ontem eu senti através das redes sociais. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Espíndola. Os corintianos empolgados com a vitória ontem no finalzinho do jogo. Né? O Everaldo marcou, o Vampeta ficou feliz da vida. Gol aos 45 minutos do segundo tempo de um Corinthians ontem diferente com o técnico Wagner Mancini. O Lucas Piton se machucou no dia do jogo. O Fábio Santos ele foi convocado às pressas. Estreou, reestreou ontem com a camisa do Corinthians, fez um bom jogo o Fábio Santos com a camisa do Timão nessa volta à equipe corintiana. Mantuan foi muito elogiado pelo técnico Wagner Mancini, que classificou ele como uma joia do Corinthians, né? Realmente foi bem no jogo o garoto, e o Timão pulou para a décima colocação do campeonato. E aí, né, é bom a gente dizer para o nosso ouvinte corintiano especialmente que as outras equipes ainda vão jogar nessa rodada, então o Corinthians ainda pode cair um pouco na classificação, mas claro que a empolgação dos corintianos é muito grande depois dessa importante vitória. O aspecto psicológico, viu, Espínpolo e Fausto, foi altamente debatido na entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini, né, a confiança que os jogadores podem ganhar com essa vitória.
E sobre o aspecto emocional da equipe, nós tivemos 2 dias, né, um pouco mais de 72 horas do último jogo, que foi difícil de engolir até hoje, né, e a maneira que eu uso é sempre olho no olho. Eu acho que o futebol ele tem que ter uma série de cobranças e o elogio faz parte também. No caso de domingo foram muito mais cobranças, mas sempre olhando no olho, falando a verdade. Você, além de corrigir, você cria uma empatia muito grande e você se compromete sempre a melhorar, né? Então as conversas também são utilizadas. A gente fez questão de, na segunda-feira, bater um papo um pouquinho mais longo para que todo mundo entendesse aquilo que aconteceu e que rapidamente a gente tirasse isso de todos nós.
Aí então, técnico Wagner Mancini, vimos e ouvimos aqui no Camisa 10, né? Os corintianos dizendo, agora a missão é G6, a missão é chegar na Libertadores. Calma, né? O Corinthians ainda luta contra o rebaixamento nessa edição do Campeonato Brasileiro. Espínpolo e Fausto, né? Vou aqui para fechar o boletim, passar a sequência do Corinthians, né? Que agora vai intercalar. Tem jogo pela Copa do Brasil, pega o América Mineiro em Itaquera, né? É um jogo importante na próxima quarta-feira dessa outra semana. Aí no dia 31 tem o Internacional, que está na liderança do campeonato, ali brigando com o Atlético Mineiro e Flamengo. Aí volta a pegar o América Mineiro em Minas Gerais. E aí volta para o Campeonato Brasileiro, muda a chavinha com o Adoro e o Márcio Espínpolo, enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. É uma sequência complicada que o Corinthians tem pela frente, mas a vitória deu para respirar um pouquinho. Com máscara e tudo, deu para respirar.
Bom, muito bom. O Corinthians ganhou. Opa! O Corinthians ganhou e dá uma subida na classificação do campeonato, né, Favara?
Importante demais uma vitória pro Corinthians, né? Tá precisando respirar um pouco, independente se tá jogando bonito ou não. O importante realmente nesse momento é vencer e nem pensar em rebaixamento.
Apesar que os outros vão jogar ainda, né? Meio-dia 17. Vamos falar do Fortaleza, que foi campeão de novo, por favor?
Fortaleza, campeão de novo. Parabéns ao Rogério Ceni. Que momento do Rogério Ceni, hein? Vamos falar do Fortaleza? Erguendo a taça, comemorando mais um título, time do Fortaleza. Vamos acompanhar.
O mais tenho receio, mais tenho, fico com medo, é de não conseguir me despedir disso aqui com a casa cheia. Para mim seria uma tristeza muito grande, porque eu vivi tanta coisa boa com a casa cheia, né? E eu não, como a gente não sabe quando volta o público, né? E nem a carreira da gente como segue, mas seria a coisa mais triste para mim não conseguir um dia me despedir com a presença do torcedor.
O torcedor fez a festa também, viu, Márcio Espínpolo?
Se não pode no estádio, fez de outro jeito, né,
Fábio? Fez na rua, lá, ó.
Fez nas imediações ali, como podia, né, Favara? Tem que... E você vê a resposta do Rogério? Eu não sei quando vai acabar isso aqui, quando vai passar isso aqui, não sei quando vai ter torcedor no estádio. Ele sabe também que a qualquer momento ele pode receber uma proposta e puxar o carro, Favara.
E o Fortaleza também sabe disso. O Fortaleza tem consciência disso, né? Que a qualquer momento pode ser surpreendido com uma proposta muito positiva pro Rogério Ceni. O Rogério já não deve mais nada, né? O Rogério já fez mais do que o Fortaleza talvez estava esperando dele, né? Até porque o Rogério não era um cara que tinha uma carreira como treinador. Não, ele passou pelo São Paulo, não foi bem no São Paulo, começou no São Paulo de maneira errada, né?
No Cruzeiro também não foi
bem. E aí ele voltou pro Fortaleza, o que eu acho que foi o caminho certo. E com isso ele reformulou muita coisa no Fortaleza, conquistou títulos pelo Fortaleza, e eu acho que merece, né, Márcio Espínpolo, começar a pensar em algo
o melhor
maior, respeitando o Fortaleza, hein, gente, pensar em algo maior pro Rogério.
O melhor agradecimento é esse, ganhando,
dando títulos,
sendo campeão, né, mesmo com o estádio vazio. Olha lá, momento de levantar o caneco ali, ó.
Papel picado.
Gurian tá junto aqui, ó. Luiz Henrique, Gurian tá junto, comemorando, ó. Olha o Gurian aqui, ó.
Parece
Luiz Henrique,
mesmo.
Gurian tá junto, comemorando. E a torcida fez Fortaleza. A festa também, pelas senão ruas, no estádio, né? Nas ruas. Vamos mostrar isso aí pra galera aí, ó.
Passamento ali, ó. O pessoal tá passado, ó. É engraçada essa festa do Fortaleza, né? Tá todo mundo andando. Uma caminhada ali, ó. Uma carreata.
Claro, se mandasse, cairia, né?
Essa tá engraçada. Tranquilamente, ninguém tá pulando, ninguém tá aglomerado, né,
Márcio Fimpo? Essa foi engraçada. A do São Bento com o São Caetano, você achou muito legal, né?
Não, é que tá engraçado mesmo, cara, porque é uma carreata, não é muito
foi
comum
tarde, né?
A gente
jogo
ver uma carreata.
Né?
É, não é muito comum uma carreata. Normalmente é um pessoal, aglomeração numa praça em algum lugar.
Pessoal buzinando.
Uma carreata mesmo.
Olha o outro com o caixão do Fuxiará ali, ó. Caixão preto e branco. É o caixão do Ceará, tá simbolizando o caixão do Ceará, né?
Parabéns ao Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza. Estamos de volta no AM620, em toda a rede Jovem Pan News. Agora vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. Pedro Max, e aí, o Palmeiras goleou ontem, mas e treinador? Já tem alguém na parada, Pedro?
Ainda não, Fausto Espímpolo, muito boa tarde para vocês. O Palmeiras deitou e rolou ontem em cima do Tigre da Argentina, vitória por 5-0, e nós vimos algumas cenas raras acontecendo no Allianz Parque. Primeiro o Rony, né? O Márcio Espímpolo é fã do Rony, marcou o gol e deu assistência. O Zé Rafael também voltou a encontrar o caminho das redes. Quem diria, hein? Zé Rafael voltando a marcar um gol com a camisa alviverde. Além disso, o Rafael Veiga, mais uma vez, foi decisivo e também deixou o dele na conta. 5 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Tigre. Verdão classificado, líder geral da competição dessa Copa Libertadores, atual edição da Liberta. E depois do jogo, o professor Andrei Lopes, o interino ou Cebola, conversou com a imprensa e deixou bem claro, né? Quer que o Palmeiras engate uma sequência e deixe essa crise de lado.
É bom, né? É bom ganhar, como a gente falou antes. A gente vinha de 4 resultados negativos em outra competição brasileira. A vitória traz uma confiança para o grupo, traz uma tranquilidade para a gente seguir o trabalho. Então isso é bom. Futebol a gente tem que ganhar. E pela grandeza do Palmeiras a gente também tem que ganhar. E isso eu passei para eles na palestra, numa situação de que o Palmeiras não pode de maneira nenhuma ter 4 revés. Então é inadmissível. A gente que trabalha o dia a dia ali sabe da qualidade do grupo, sabe da grandeza do clube. Então a gente tinha que ganhar um jogo, sim, imediatamente. Foi isso que a gente tentou fazer e graças a Deus a gente conquistou a vitória.
Tá então a declaração do professor Andrei Lopes, o Cebola, logo após a partida. O Palmeiras voltando a vencer depois de 4 rodadas, depois de uma sequência negativa. Miguel Ángel Ramírez não vem mais para o Verdão, como trouxemos aqui nas últimas horas, o Palestra descartou essa possibilidade. E depois da vitória contra o Barcelona de Guayaquil, o treinador do Del Valle, o espanhol de 35 anos de idade, disse que não foi para o Palmeiras porque não queria trocar o certo pelo duvidoso. E disse ainda que as pernas dele tremeram quando viu aí o interesse do Palmeiras.
São múltiples os fatores. Múltiples. O sea, no es solo el contrato y las condiciones que te ofrecen, no es solo el proyecto deportivo, no es solo qué estás dejando, no es solo a dónde vas y cuándo vas, sino son un montón de factores. Y la decisión nunca es fácil, nunca es fácil. Y mucho menos cuando te llaman gigantes, porque te tiembla el piso, te tiemblan las piernas. Es muy difícil tomar una decisión así. Y digamos que yo, o sea, es más difícil para mí porque recién estoy comenzando mi carrera en el fútbol profesional. Entonces, como que tengo que medir bien los pasos que doy y pisar sobre suelo firme en el que yo pueda seguir avanzando hacia adelante.
As pernas tremem, declaração do Miguel. Pode falar.
Muito interessante essa declaração dele e eu acho fantástico isso, porque você vê como é outra cultura, outra cabeça, outra mentalidade. Quantos treinadores aqui a gente vem falando, Espímpolo? Um Diniz, por exemplo, foi chamado pelo São Paulo e já se sente preparado para assumir o São Paulo Futebol Clube. Isso é questão de cultura, Espímpulo. Isso é você ver que o cara é um cara que pensa passo a passo da sua vida, passo a passo da sua carreira. Talvez em outro momento ele vai falar: agora estou preparado para assumir o Palmeiras. Depois do Palmeiras, talvez eu estou preparado para ir para um clube intermediário do futebol europeu. E depois eu estou preparado para chegar num grande. Poucos pensam dessa maneira. Todos acham que já estão preparados. Todos pensam que já estão preparados para assumir um cargo que em determinado momento não estão, não. Isso acontece em todas as áreas, mas no futebol isso é incomum acontecer.
E o Espímpulo, que tem aquele espanhol afiado, conseguiu entender tudo que o Ramírez quis dizer na coletiva de ontem. As pernas tremem, é muito difícil tomar uma decisão dessas, foi o que disse o treinador espanhol jovem de 35 anos que começou a dirigir o Del Valle em 2019. E ainda por cima, a equipe equatoriana anunciou a permanência do treinador, provocando o Palmeiras. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer a imagem, mas eles usaram ali aquele meme do Piquet, lembra? Do Piquet com o Neymar, se queda, fica no Barcelona, o Neymar acabou não ficando, mas isso virou um meme na internet, a declaração ali do Piquet, a publicação dele com o Neymar e o Del Valle acabou provocando o Palmeiras. Agora, para a gente acompanhar o Palmeiras só no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, aí sim, agora sim, a montagem então aí que foi feita pelo Del Valle, se queda e a figurinha ali do o meme, né, do Piquet com o treinador espanhol, o Miguel Ángel Ramírez. Nem o Palmeiras escapou dessa. Fausto Favara e Márcio Espímpulo.
Não é fácil essa decisão, porque às vezes o cavalo da sorte também passa uma vez só na sua vida, né? Será que ele vai ter chance de disputar o título com o Independiente Del Valle? Daqui a pouco os trabalhos dele podem não ser bons e ele não ter a chance de receber uma proposta de um grande clube para brilhar fora do país. Então eu junto tudo isso que a gente ouviu, e quer olhar olho no olho, tira o empresário da jogada, que eu quero conversar diretamente com a diretoria. Será que não teve nessa jogada também eu vou, mas eu quero levar o Fausto Favara comigo, o Pedro, o Kaique, o Diogo, o Ale, o Alex, eu quero levar toda a minha equipe. Aí ele ouviu um não. Eu quero tal reforço aqui do Del Valle, eu quero levar esse, o lateral, o volante, o atacante. Não, você também não vai levar. E aí o cara começa a colocar empecilho. Então, a gente tem que ter muito cuidado numa negociação desse tamanho, numa transação internacional. Eu quero ganhar X, mas vocês vão pagar minha casa, vocês vão pagar meu carro, vocês vão pagar segurança, você... Sabe?
Mas aí a gente tem que ficar com a certeza do que está sendo publicamente falado, né? Se o Palmeiras colocar em público que aconteceu isso, que é o correto a se fazer.
O Pedro não disse aqui, acabou a paciência, os dirigentes do Palmeiras perderam a paciência.
Mas ele tem que falar, ele pediu isso, e o Palmeiras decidiu não fechar.
Porque o Pedro disse aqui, não falou? Acabou a paciência, os dirigentes do Palmeiras se irritam e estão fora da negociação.
Ótimo, então que os dirigentes do Palmeiras cheguem e falem por que não melou essa negociação.
Então imagino que não foi só isso, estou com as pernas bambas, não estou pronto ainda, porque ele deixa transparecer isso, né? Um gigante do futebol.
Acho que tem pessoas e pessoas, é difícil isso, cara. Eu acho uma atitude, se for só isso, uma decisão dele, eu acho uma atitude corajosa, e em determinados momentos a gente tem que parar e pensar mesmo no que é o legal pra gente naquele momento.
Eu também dou esse voto de confiança, mas por que abrir uma negociação, fazer o cara pegar um avião e ir pra falar que não vai?
Então, porque a gente tem que saber a real situação, aí é o problema do futebol, que a gente sabe muito pouco do que acontece nos bastidores.
É igual trabalhar aqui na Jovem Pan, pra você trabalhar numa grande emissora, às vezes você tem que aceitar o desafio, senão você nunca vai dar um passo grande na sua carreira. Tem gente que não tá preparada? Não tá. Mas é aqui que você pode se aprimorar.
Giovanni Chacon, vamos falar do tricolor do Morumbi, Chacozito, e o São Paulo Futebol Clube.
Vamos falar do São Paulo, que tem decisão pela frente. Márcio Espímpulo, Fausto Favara, pessoal ligado no Camisa 10. O São Paulo agora se prepara para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo importante para o tricolor. No primeiro jogo, 3x3, como não tem jogo fora de casa, 3x3 lá no Castelão contra o Fortaleza. Como não tem o gol qualificado, então basicamente está 0x0, né? Então o São Paulo precisa vencer, uma vitória simples, classifica o tricolor para a próxima fase, quarta de final. Rende uma boa grana também, porque o São Paulo deixou de ganhar uma boa grana na Copa Libertadores da América, foi para a Copa Sul-Americana, vai ganhar ainda assim um dinheiro aí considerável, mas menos do que acabaria levando lá na Copa Libertadores da América. Para essa partida, o Luciano continua como dúvida. Ele não treinou ontem, não treinará hoje, muito provavelmente, vai ficar fazendo trabalho de recuperação física, e aí vão faltar 2 dias de treinamento para o Luciano voltar e ser aí titular na equipe do São Paulo contra o Fortaleza. No jogo contra o Fortaleza de ida, no jogo de ida, o Luciano jogou no sacrifício e acabou se desgastando um pouco mais, por isso mesmo ficou fora da partida contra o Binacional. E isso acaba prejudicando o São Paulo, já que o Luciano é um dos principais jogadores aí do São Paulo no ataque tricolor. Então, para essa partida contra o Fortaleza, fica isso. E aí depois a expectativa de uma semana de trabalho inteiro, né, segunda a sábado que vem, porque domingo que vem tem um duelo direto no Campeonato Brasileiro, duelo contra o Flamengo para fechar o primeiro turno. O São Paulo tem jogos atrasados, é verdade, mas duelo direto com o Flamengo, o tricolor e o Fernando Diniz, que não perdeu para o Flamengo no ano passado. Empatou em 0-0 na estreia dele. Vocês que falaram do Diniz há pouco, não perdeu para o Flamengo na época de Jorge Jesus. Vamos ver se vai conseguir pelo menos um empate contra agora o Flamengo do Domenech Torran. E a pergunta que fica lá no Flamengo é: quem para os coringas do Domenech? Já que falaram isso dos coringas do Diniz uma hora, quem é que para os coringas do Domenech? Será que o Diniz na semana que vem?
Quem? Valeu, Chacozito!
Valeu, abraço!
Ah, com certeza o Diniz é o único que pode armar um esquema
pra derrubar,
pra parar o Flamengo e companhia, não tenha dúvida.
Vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos. E o Santos, Mesquita, tudo bem, Diogo Mesquita?
Tudo bem, Fausto. Vamos começar falando aí do Soteldo. Soteldo não é mais do Santos, mas fica no Santos. Dá pra entender, não?
Parabéns ao atual presidente do Santos, hein? Tá tentando colocar a casa em ordem.
Sim, foi um... Bom você ter falado que foi um acordo ali costurado pelo esse comitê de gestão. O Orlando Rolo foi atrás antes do Washipato, Orlando Rolo junto com o seu comitê de gestão, para oferecer a proposta, que ela é baseada no seguinte: o Santos devolve os 50% que tinha direito ao passe do Soteldo, teria direito caso pagasse, né, os 3,5 milhões de dólares que se comprometeu. O Santos nunca pagou, estava com uma dívida junto com o Huachipato, o clube do Soteldo. O Huachipato irá perdoar essa dívida, irá dar mais 200 mil dólares que irão pagar aí pendências que o Santos deve para o próprio Soteldo. Os 100% do passe do jogador ficam, portanto, com o Huachipato, e o Santos fica com o jogador até que ele seja vendido em definitivo. O Huachipato vê o Santos como uma vitrine maior para que o jogador consiga ser vendido, portanto, Soteldo fica até que o Huachipato consiga ser ressarcido, até que o Soteldo seja vendido. E tem aí outra cláusula: o valor fixado no Soteldo é de 8 milhões de dólares. Qualquer excedente disso, 10% ficam com o time do Santos, portanto, um excelente negócio. O próprio Orlando Rolo falou sobre isso, vamos ouvi-lo.
Se a gente aceitar essa proposta, a gente resolve uma dívida antiga e que gerou muito desgaste, sem a gente tirar um centavo do bolso. Por que que eu digo isso? Porque o atleta está aqui desde o início de 2019 e o Santos Futebol Clube nunca pagou um real sequer por isso. Se a gente aceitar essa proposta, o Huachipato do Chile cancela o transfer ban, que gera prejuízo esportivo do clube. Ou seja, nós vamos tirar o processo da FIFA do Huachipato contra o Santos.
Aí, apenas para explicar, o Santos tem esse transfer ban referente ao Huachipato e também referente ao Atlético Nacional. Tinha também do Hamburgo. Essa pendência já foi resolvida. Agora parece que o Santos resolve sua vida também com o Huachipato, mas o Santos ainda fica sem poder fazer transações, isso porque ainda deve 4,5 milhões mais de reais, muito menos isso para o Atlético Nacional, referente à transferência do zagueiro, o Felipe Aguilar.
Que tá nem falando. Tá mais no clube. O jogador bom é fácil fazer acordo, que você negocia o cara mais fácil e tal. O problema é com o jogador ruim, né? Kleber zagueiro, Aguilar, que esses caras são mais...
Mas tirando mais a situação limitado, do Robinho, o presidente tá fazendo o que pode ali no comando do Santos e tá deixando tudo muito aberto, né? Das falhas da diretoria, que ele era o vice-presidente. né? Ele ficou afastado, teve problemas, mas era o vice-presidente. Meio-dia 34, Espípulo, fim de papo.
Fim de papo. Vem aí o Esporte em Discussão. Fausto Favara vai participar. Favara do Esporte em Discussão. O que? Acompanhe e a gente se vê amanhã, que é sexta-feira. Vai lá, Favara. Corre lá, Favara. Corre lá, Favara. Maquiado, maquiado,
dá
Favara.
Dá tempo, bonitão. Espírito.
Vai mostrar essa
tempo.
Pele bem cuidada.
Tranquilo. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.